O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um pronunciamento à nação propondo medidas de apoio social e combate ao desemprego para combater o Covid-19 e garantir a recuperação econômica da Rússia. Agradeço a todos pelo cuidado com a própria saúde e pelo cuidado com a saúde dos demais, pelo fato de terem passado pelo período mais difícil da pandemia, disse o presidente. Ele estava feliz no seu pronunciamento, porque há poucos dias ele realizou o que queria, com um comparecimento de 65% do eleitorado. 73% dos mesmos votaram a favor das mudanças que ele pretende implantar no país. Mudanças que o levarão a ser o mais longevo dos governantes da Rússia moderna. Se estiver no poder em 2028, estará ultrapassando o ditador Joseph Stalin. E, no entanto, poderá permanecer no poder reelegendo-se sucessivamente até 2036, quando estará com 83 anos de idade. Isso se lá adiante ele não manobrar mais uma vez uma mudança constitucional para ainda continuar no poder. Vale lembrar como se deu a ascensão de Putin, substituindo a Boris Yeltsin.
A renúncia de Yeltsin em 1999 marcou a ascensão de seu então vice-presidente Vladimir Putin ao poder. O ex-agente da KGB, o temido Serviço Secreto Soviético, se converteria a partir de então num líder hegemônico dentro da Rússia. Nenhum outro político seria capaz de rivalizar com Putin pelas décadas seguintes. Depois de substituir Yeltsin por um ano, Putin disputou e venceu sua primeira eleição presidencial no ano 2000. Ele obteve 53% dos votos, e esse era só o começo. Em 2004 veio nova vitória eleitoral, e Putin foi reeleito presidente para um novo mandato de 4 anos, desta vez com quase 72% dos votos. Sob os primeiros anos Putin vieram anos de melhorias e indicadores importantes. A expectativa de vida, por exemplo, que era de 65 anos quando Putin chegou ao Kremlin em 1999, passou a ser de 68 em 2008, e o índice de desenvolvimento humano pulou para patamares acima dos registrados ainda na União Soviética. Nesse período, o presidente russo concentrou poderes, além de assegurar a maioria na Duma e no Conselho, que são os dois órgãos do legislativo russo. Putin também ampliou o uso da inteligência e da polícia para reprimir movimentos da sociedade civil. Ele sufocou violentamente movimentos separatistas na região rebelde da Chechênia e pouco fez para solucionar assassinatos de críticos de seu governo em Moscou. Não podendo disputar a presidência pela terceira vez seguida, Putin indicou um apagado afilhado político, Dmitry Medvedev, para assumir o cargo, enquanto ele mesmo migrou para a posição de primeiro-ministro. Em sistemas semipresidencialistas como o russo, o presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Mas essa divisão formal não manteve Putin longe do controle de quase todos os assuntos do país, mesmo quando ele permaneceu na função de premier de 2008 a 2012. Medvedev nunca chegou perto de fazer sombra a Putin, muito menos qualquer figura da oposição. Putin voltou a disputar a presidência em 2012 e voltou a vencer, só que dessa vez o mandato presidencial já não era de 4 anos, mas de 6, graças a uma reforma constitucional. A coesão interna deu impulso às grandes pretensões internacionais da Rússia atual. O orçamento militar da Rússia foi multiplicado por mais de 12 vezes entre os anos de 1999 e de 2012. A ameaça nuclear, que havia sido a tônica dos anos soviéticos, arrefeceu. Prova disso é que o número de ogivas nucleares russas passou de pouco mais de 35 mil em 1989 para pouco mais de 4 mil em 2014. O país é o segundo maior exportador mundial de armas atrás apenas dos Estados Unidos. Mas o lance internacional mais ambicioso da era Putin ocorreu em 2014, quando a Rússia tomou para si o território da Crimeia. O movimento envolveu uma mistura de pressão militar e política exercida sobre o governo da Ucrânia, que vinha se aproximando da União Europeia. Além de colocar seus militares na Crimeia, Putin respaldou a realização de um referendo no qual os moradores da península decidiram deixar a Ucrânia e unir-se à Rússia. Os Estados Unidos e as potências europeias protestaram, mas Putin não deu ouvidos. Esse lance é o melhor exemplo da disputa latente entre a Rússia e as potências do Ocidente, assim como acontecia com a União Soviética na Guerra Fria, os russos tentam manter um cordão de aliados numa zona tampão formada pelos países do leste europeu. Mas esse movimento não está restrito apenas às ex-repúblicas soviéticas. Putin transformou-se desde 2015 no maior fiador militar do governo de Bashar al-Assad na Síria também, e estendeu seus interesses até mesmo sobre a Venezuela, aqui na América Latina, na fronteira com o Brasil. Além das ações no campo militar, a Rússia também passou a agir internacionalmente para desestabilizar os processos eleitorais de países estrangeiros. Em 2016, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos afirmaram que agentes russos tiveram acesso a mensagens privadas do Partido Democrata durante as eleições presidenciais daquele ano. Nos anos seguintes, países europeus também acusaram a Rússia de disseminar notícias falsas e de comandar um exército de robôs nas redes sociais para minar seus processos eleitorais.
A pergunta que se faz logicamente é como Putin goza de tanto prestígio na Rússia. Acontece que ele recuperou o sentimento de autoestima da população russa. Sentimento esse que estava abalado desde o fim da União Soviética, lá em 1991, e a sequência do governo de Boris Yeltsin, um bebum que não parava em pé e, consequentemente, não deixava o país ficar na mesma situação. Foi somente a partir da ascensão de Putin que a Rússia começou a recuperar o seu papel de importante player no cenário internacional, a ponto de hoje estar fazendo frente tanto aos Estados Unidos como à China. E é por isso que Putin conseguiu a votação necessária para uma mudança constitucional que o fará perpetuar-se no poder.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. O trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza e Luciano Vargas, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Maria Paula Carvalho.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Maria Emília Lencar, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Voz da América a partir de Washington, convosco João Santa Rita.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevana.
De Londres, Vivian Oswald para a Rádio França Internacional.
De Bruxelas, Letícia Fonseca para a Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Este programa tem o apoio de LDF Engenharia, Escritório Previdenciário e Cindy Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos.